conectada em você.
Giro de notícias.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua na frente na disputa presidencial. Ele tem 41% de intenções de voto no primeiro turno, de acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada neste sábado. O senador do PL, Flávio Bolsonaro, tem 31%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas entre quarta e sexta-feira passada. Isso significa que ainda não havia conhecimento do público sobre a operação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Ele é suspeito de favorecer os interesses do Banco Master no Congresso em troca de vantagens financeiras. No segundo bloco de candidatos, o ativista do MBL, Renan Santos, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aparecem com 3%. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, tem 2% das preferências. A lista segue com o deputado federal Aécio Neves, o escritor Augusto Cury e Samara Martins, todos com 2%. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, o ex-deputado federal Cabo Daciolo e Rui Costa Pimenta têm 1% das intenções de voto. Apenas 7% disseram que irão votar nulo ou em branco. 4% dos eleitores permanecem indecisos. De acordo com o cientista social da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Moacir de Freitas Júnior, a tendência é de manutenção da distância.
A eleição está com um caráter muito plebiscitário, né? O primeiro turno, bem dizer, já aparece o segundo, e isso faz com que o eleitor pense de uma maneira mais pragmática, se, né, no seguinte sentido, se eu quero que o governo Lula continue ou se eu quero que o governo Lula acabe agora e que uma outra força política assuma. Na medida em que a aprovação do governo melhora, a tendência do eleitor é manter o quadro como está. Mas é cedo para a gente falar ainda, a eleição é só em outubro, tem muita coisa para acontecer.
No segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 47% das intenções de voto e o filho de Jair Bolsonaro com 43%. Brancos e nulos somaram 8%, além de 1% de indecisos. A margem de erro, novamente, é de 2 pontos percentuais. No levantamento feito em maio, Lula tinha 47%. Contra 43% de Flávio Bolsonaro. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores com mais de 16 anos em todo o país. O nível de confiança na amostra é de 95%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida. Saúde, com a odontóloga Ana Colby.
Devemos começar a limpar a boca dos nossos filhos assim que eles nascem. Quando amamentamos, após a amamentação, devemos enrolar o nosso dedo com uma fralda embebida em soro fisiológico e, após o leite, limpar toda a cavidade bucal do bebê. No momento que nascem os primeiros dentinhos, existem escovas próprias que a gente calça no dedo para escovar o dentinho do bebê. Quando ele tem um ano e pouco, a gente deve oferecer uma escova para que ele comece a aprender a ter coordenação de escovação. Porém, até os 7 anos de idade, essa escovação deve ser vistoriada e refeita pelos pais. Assim que a criança começa a nascer os primeiros dentes, deve ser levado para o acompanhamento do seu dentista.
106.1, de bem com a vida.
Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Com o estelar das noites. futuro. Amor e serviço. E a mão seja no mínimo a terra. A terra. A terra.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Em junho, o Brasil completa 25 anos do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o PNTN. O nome longo pode não ser tão conhecido, mas o chamado teste do pezinho entrou no imaginário brasileiro. Embora o exame já fosse realizado desde a década de 70, apenas em junho de 2001 ele foi introduzido de vez em todo o país através do Sistema Único de Saúde, o SUS. No Rio Grande do Sul, ao longo deste período, mais de 2 milhões e meio de recém-nascidos passaram pelo teste, permitindo a proteção precoce e evitando mortes infantis, como lembra a coordenadora da Saúde da Criança na Secretaria Estadual de Saúde, a SES, Andréia Leuzin.
Nesse período, cerca de 2.600 crianças foram diagnosticadas no nosso serviço de referência. E se essas crianças não tivessem sido identificadas, triadas e tratadas precocemente, elas poderiam ter complicações graves ou, inclusive, podendo ir a óbito. O teste do pezinho, ele representa muito mais do que um exame simples. Ele é uma estratégia essencial de prevenção, pois ele permite identificar doenças antes mesmo do surgimento dos sintomas. Ele reduz significativamente o risco de sequelas, melhora a qualidade de vida de crianças.
O PNTN é uma das principais políticas públicas de promoção da saúde infantil do SUS e garante a todos os recém-nascidos brasileiros o acesso gratuito ao exame. No Rio Grande do Sul, são cerca de 8 mil testes por mês. Andréia lembra que o teste do pezinho já diagnosticou uma série de doenças e tem evoluído para ampliar ainda mais essa capacidade de diagnóstico.
Atualmente, o teste permite a identificação de 7 doenças, incluindo a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme e outra hemoglobinopatias, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita, a deficiência de biotinidase e a toxoplasmose congênita. Estamos também atualmente avançando na ampliação da triagem neonatal com a incorporação de mais duas doenças raras, a AME, atrofia muscular espinhal, e a SCID, que é a imunodeficiência combinada grave.
O número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho no Rio Grande do Sul está em fase de ampliação. Para isso, serão investidos R$ 36 milhões de reais nos próximos 48 meses. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, atua como serviço de referência em triagem neonatal no estado. A instituição é responsável pela coordenação técnica do programa, confirmação diagnóstica dos casos suspeitos e acompanhamento especializado das crianças diagnosticadas, em articulação com a rede de maternidade, a atenção primária e os serviços especializados. Dados do Ministério da Saúde indicam que, nos últimos anos, a cobertura do teste do pezinho no Rio Grande do Sul pelo SUS tem se mantido em torno de 75%. Em 2025, por exemplo, foram feitos 88.475 exames na rede pública, para um total de 115.103 nascidos vivos. Esse número representa, então, uma cobertura de quase 77% no ano passado. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1. De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida. As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Cardeal FM, conectada em você.
We got different reasons for that. Believe. than me, 'cause I don't believe in anything, and I wanna be someone. Don't believe, don't believe, don't believe, yeah. Mister, don't let me stumbling through the body of every step of beautiful woman. She's perfect for you, man. There's got to be somebody for me. If I wanna be Bob Dylan, Mister Jones wishes he was someone just to let him off fuck you and everybody love you. Our son is just about as funky as you can be. Mister, don't let me staring at the video. When I look at the television, I wanna see me staring right back at me. We all wanna be big stars, but we don't know why, and we don't know.
Musical.
Conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
E hoje já começo triste. Porque nosso parceiro Paulo Viana vai nos abandonar mais uma vez para narrar um baba. Hoje o Vitória pega o vovô e talvez o vovô Ceará mande o Vitória para casa. Nada contra o Vitória, Paulo Viana. Não quero te dividir com o Excelsio, Paulo Viana. Né? Os ouvintes da Cardeal te querem aqui às quartas-feiras, Paulo Viana. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte Cardeal. E a você também que nos acompanha no YouTube. Não leve a sério. O Thiago, ele gosta de... Né? Ele tem esse lado da graça. Então, torcida colossal, tranquila. Leão, caiu no barradão, tem que virar comida de leão. Então, vovô, saia correndo, que hoje o leão vai pra cima, daqui a pouco. E como eu sempre digo no início da nossa programação, é que mais uma noite, eu não vou me cansar de falar isso, todo dia eu falo, não vou me cansar. Mais uma noite agradável, viu? Fiquem aí, que vocês vão ficar maravilhados mais uma vez. A boa informação, a informação que transforma, e Vozes e Saberes não vai deixar de continuar fazendo a sua parte de levar a boa crítica para todos vocês que nos acompanham.
Paulo, estava aqui tentando, o YouTube deu algum probleminha aqui.
YouTube foi? Quer que chame o Jorginho?
Não, acho que eu já consegui aqui dar uma mexida. Na verdade, caiu. Um relâmpago, eu acho que a internet caiu. Tem a imagem meio invertida, mas tudo bem.
Aliás, sobre isso, Thiago, é um serviço que nós precisamos melhorar. Não basta dar fechar o tempo que a internet vira um pandemônio. Quer dizer, ela já cai, tá tudo beleza. Quando chove um pouquinho, aí vira um caos. Né? O nível da nossa internet ainda é deplorável. Cara, muito cara. Muito cara, nossa internet, tá certo? E uma loucura de droga, viu? E eu queria fazer aqui, Thiago, nesse início, me permita, lamentar muito, mandar um grande abraço para toda a comunidade de professores, né, para aquele fato lamentável que aconteceu lá no norte do país, de uma criança de 13 anos entrar armada numa escola, matar 2 professores e deixar mais 3 pessoas feridas. que o pai era um colecionador de armas. E a criança de 13 anos pegou uma arma, foi para a escola e acabou tirando a vida de dois professores.
É, Paulo, realmente é lamentável quando o Brasil copia o que não presta do exterior, né? Tanta coisa boa pra gente copiar, mas quando a gente copia isso é bem complicado. Mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre valorizar o nosso bairro, Paulo. A gente fala muito da cidade, a gente não fala desse pedacinho que compõe a cidade, que são os bairros, né? E para falar de bairros de Salvador, a gente está trazendo aqui hoje a Patrícia Magalhães, ela que é editora, é a CEO da Editora Amo e é idealizadora, né, desta revista que já fez uma década de vida, está perto.
Quase está perto.
Quase uma década aí, levando notícias, né, dos bairros, o que acontece nos bairros, curiosidades dos bairros. Então, vocês muitas vezes estão aí sabendo, a Amo o Horto, que foi a primeira.
Foi a primeira.
Né? Mas hoje você tem aí vários, né? Opa, tô mostrando o verso da revista, né? Então, inclusive falei com ela aqui que faltou duas aqui da que ela trouxe, né? Duas assim, duas que eu senti falta, que é a minha avó. Tem casa ali do Parque São Vicente, eu leio a Amo do Parque São Vicente sempre que vou ali na casa dela. E Piatã, que é meu bairro, o bairro de Carlos Leal, que também ainda continua em recuperação.
E eu vi logo, mas eu sei porque também você se apaixonou. Porque nessa revista que eu tô aqui na mão, tô vendo aqui. Gato no condomínio, tem um gato lindão aqui. Aí eu lembrei logo de você, porque eu vejo o gato, eu lembro de Thiago.
Ó, nem vi essa reportagem.
Tá vendo aqui?
Deixa eu ver a capa aí, qual bairro é essa aí, Paulo Viana?
Tá vendo? Olha o Piatã.
Sai, deixa eu ver o Piatã.
Tá vendo aí, Thiago?
Inclusive, vou ter até que fazer uma plaquinha, né, que eu botei uma casa no meu na minha vaga de garagem, e tem uma lei municipal de dezembro que diz que está autorizado se não atrapalhar o trânsito de pedestres e de veículos. E eu já soube que tem gente olhando meio torto, então eu vou fazer uma placa: instalada conforme a lei municipal número tal, para evitar confusão, porque o pessoal lá, de vez, se fizesse a coisa certa, quer ir lá no livro de ocorrência e relatar, já tinha tido a resposta oficial. Mas como não faz a coisa certa, fica chamando ali o zelador, fica fazendo crime. Ou bota no livro oficial para que o síndico responda, ou chama o vizinho e diz: ó, vizinho, essa casa
tá de
aí,
mesmo aí.
Eu justificaria, tá de acordo com o decreto. Até antes de dezembro, eu tinha que contar com a benevolência do síndico, né, de não tirar a casinha, porque não pode ter nada na vaga. Poderia alimentar, porque já tem decisão do Tribunal Superior, mas não poderia ter a casa, né? Não poderia ter nada na garagem. Mas aí, em dezembro, veio a lei municipal. Mas, Patrícia, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado nosso convite para bater um papo aí. Você a Amo hoje até em quantos bairros?
São 17 localidades, né? Eu vou dar boa noite aos ouvintes, boa noite ao Thiago, boa noite a Paulo. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento falando sobre esse projeto que, para mim, é um propósito. A gente tem uma causa muito maior, justamente, de falar sobre pertencimento, sobre comunidade. Vocês estavam aí nesse bate-bola de time, né? E eu acho que o time nada mais é do que a gente falar de comunidade, né? Como quando a gente fala de Bahia, de Vitória, eu trouxe meu carcará aqui.
Sim, quer falar agora.
Eu trouxe meu carcará. Então, assim, isso tudo é sobre comunidade. É sobre você se sentir pertencente. E a Amo, o nosso projeto na Amo, que hoje vai muito além de uma revista. A gente hoje é multiplataforma, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com eventos. A Amo hoje funciona como um tripé entre poder público, associações de moradores e moradores. Então, trazendo esse olhar seu para a sua localidade, né? Onde você mora. Então, faça parte dessa comunidade, é isso que a gente chama. Então, hoje a gente está, Thiago, como você perguntou, dando apoio a 17 localidades, com 17 associações de moradores, com as revistas, são 9 revistas impressas, nesse projeto de fortalecer as histórias individuais, né, as histórias de cada um, e que essas histórias individuais somadas se tornam muito mais potente o coletivo. A gente, antes, aqui nos bastidores, estava falando sobre educação consumidora, financeira. E também a gente tem uma educação para o coletivo, é importante demais. A gente se sentir pertencente, a gente, nas escolas, trabalhar muito, trabalho em grupo, para as pessoas se sentirem como parte. Eu sou importante, eu sou uma parte importante. E nesse crescimento nosso do dia a dia, a gente manter esse olhar. Eu saí na rua, olhei para a minha rua, vi uma pedra, vi uma luz queimada. Vou lá e relato. Relato no condomínio, relato a uma associação. Olha, a luz na rua tal está queimada, para a gente poder acionar um poder público e conseguir resolver de uma forma mais célere. E não adianta a gente ficar só o tempo todo reclamando se a gente não se envolve e faz parte. Né? Então, assim, a gente tem que fazer parte disso, ter esse olhar. Seja para dentro de casa, seja no seu condomínio, e a gente vai amplificando isso. Quantas pessoas dessas, você falou aqui, fazem parte num condomínio, de reunião de condomínio?
Não chega a 5% dos moradores.
E é interessante isso, né, Patrícia? E é muito importante, porque nessa corrente, né, fazer esse elo, né, interligado. E você falou aí, quando você estava falando, você tocou num ponto, assim, um poste, né, uma luz apagada. E eu lembrei de um fato, né, eu estava lá na 20 de agosto, lá no Pau Miúdo, e de repente alguém me disse assim: Paulo, o que é que fala? A luz aqui do poste aqui na rua, acione aí, está queimado aqui. Eu disse: ô, cidadão, vem ver aqui. Aqui, ó, cada poste desse tem um número. E esse número identifica cada poste. Iluminação pública, né, quem faz é a prefeitura, a CEMOP que cuida. Né, não é a Coroba, não, é a CEMOP que cuida, é a iluminação pública. E tem um número de poste aqui, tem um número tal que você liga e você identifica pelo poste que você tem que vir aqui checar. E aí eu disse, e gire isso na rua, todo mundo pode fazer esse trabalho. Olhou o número do poste, viu qual é o poste, a data queimada, e faz a liga para 156 e relata que precisa ser trocado. Então, essa troca, né, de olhares, e esse elo é muito importante. Então, parabéns.
Imagine,
por isso.
Imagine a cidade com pessoas mais educadas para esse olhar, Paulo. Imagine como é que seria um bairro. Eu vou olhar só para essa rua. E aqui as pessoas daquela rua tivessem esse olhar de olhar, seja uma infraestrutura, um paralelepípedo, a sujeira, não vou passear com o meu cachorro, vou recolher o dejeto.
Sim.
Mas começa por isso, né? Os próprios donos dos cachorros não... A gente está 9, 10 anos agora, a matéria que a gente mais fez nas revistas nos bairros é justamente educativa para recolher dejeto.
E está na lei 550399, tem uma lei 5509, a lei que estabelece, né, as relações sociais do município, ela estabelece que é responsabilidade do dono, do tutor, coletar os dejetos do cachorro. Então, olha que legal. E essa participação enriquece mesmo a cidade, né, nesse trabalho coletivo. Né? E eu vejo um projeto que já começa com um nome extremamente sugestivo, né, porque amo. Amar o coletivo, amar o outro, fazer esse trabalho, né, que a gente melhora o nosso...
É a tecnologia, eu acho, eu penso que é a tecnologia mais potente de transformação que pode existir, é justamente o amor. Então, a gente repete mesmo, amo orto, né? Para o morador repetir isso do bairro, e a partir desse sentimento, eu vou desenvolver um olhar e vou desenvolver um cuidado.
Sim.
A gente cuida do que a gente ama. Pelo menos a gente deveria cuidar do que a gente ama.
Seria o básico.
Seria,
né?
O básico, né? Então, hoje o nosso projeto, a gente fala aqui sobre educação, e é justamente um projeto educativo para os moradores se perceberem como parte de um coletivo. Né? A história dele é importante. Por exemplo, a gente teve lá na revista do Alto do Itaigara, Dona Marília. Ela foi a primeira nadadora a fazer a travessia Mar Grande Salvador. Ela mora no Alto do Itaigara. E a gente descobriu a história dela, a gente colocou ela numa capa, uma senhora hoje em dia. Inclusive, foi aniversário dela no mês passado e ela completou 1000 medalhas. Ela continua, olha, nadando.
Pera, super... 1000 medalhas?
1000 medalhas. E essa senhora, o vizinho não sabe da história dela. E você sente orgulho de saber. Você sabe quem mora do seu lado, Paulo?
Isso é a maioria das pessoas.
Conhece a maioria das pessoas. Você mora quanto tempo no seu bairro?
30 anos.
30 anos, aí. Isso é bacana. Você cria história, você cria vínculo. Você chega no bairro, você. A hora que você sai, tem a fofoquinha, mas a fofoca é pertencimento, né? A fofoca é pertencimento da vida. E o cuidado, e faltou o açúcar, e você bate na porta do vizinho, e pega, e pede, tem
alguém
essa
tá
troca.
Alguém tá dodói, outro corre, bate outro na porta, bate me ajude porta, aqui.
Me ajude, né? Então, muito desse olhar do coletivo.
E quando você fala do coletivo, padre, você vê que na... Até te falei, no Parque São Vicente, um dia eu tava saindo, Paulo, acho que foi final do ano, e eu fui abordado por uma colaboradora da revista num quadro deles, né? Da rua.
Isso, pelas ruas.
Pelas ruas. Eu fiz, meu anjo, eu tô aqui fazendo uma mudança aqui. Olha pra aqui como eu tô. Não tirar foto assim, não. Aí você tá esclamando. Hoje eu vou ficar te devendo isso aí. Até brinquei com ela. Mas ali no Parque São Vicente, quando você fala essa questão do cuidado da vizinhança, aconteceu algo ali muito interessante. Ali, na verdade, que morava eram meus avós. Eu cheguei a morar lá quando era solteiro. E o portão da garagem, um dia desse, assim, de chuva, de relâmpago, ele abriu. Né? E aí o vizinho da frente, ele tem um comércio na frente e mora também ali. O que é que ele fez? Pegou o carro dele e fechou nossa garagem.
Isso é lindo.
Né? E ele disse, não, foi 3 horas da manhã, eu não ia acordar seus avós, que já é de uma certa idade. E o porteiro do prédio, né, ele mesmo disse, pô, não, a gente ficou aqui olhando e assim, meu avô tinha um hábito de quando acordar, um mau hábito, né, de abrir a janela para fumar, para que ele achava que o cheiro de cigarro ia pela janela e não entrava para casa, tá? E a gente sentia, né, mas era o cuidado que ele tinha de pelo menos ficar na janela. E o porteiro chamava ele achava que o porteiro tava só dando bom dia, então o porteiro chamava ele e dava tchau, o porteiro chamava ele e dava tchau. O que é que esse senhor está me cumprimentando tantas vezes? O que está acontecendo? E aí que era o quê? Exatamente para ele dizer, olha, o portão do senhor dormiu aberto, ele, mas foi o seu Márcio que botou o carro aqui. Então, é essa é a relação que eu acho que falta. Então, quando você traz esse histórico da AMO, mostra que também é, na verdade, um projeto de educação e cidadania.
Sim.
Né? Você mostrar que você é responsável pelo seu bairro. Né? É claro. Né? A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e ver o poste que está queimado. Mas se você está ali e está vendo o poste, por que não usar os canais oficiais e dizer, olha, como o Paulo aí já disse, pela identidade número tal do poste, aquela faixazinha amarela, ele está queimado, poste número tal, e usar os canais digitais que hoje, inclusive, cada vez mais está mais fácil você fazer isso. Pode até fazer dentro do Uber. Né? Se estiver dirigindo, não, você não deve estar usando o celular. Mas se estiver dentro do Uber, você pode estar ali usando os aplicativos, né, que hoje tudo tem aplicativo, e você está ali fazendo sua denúncia. E se não for acatada o seu pedido, voltar, denunciar, procurar ouvidoria. Então, quando você faz esse trabalho, você faz também um trabalho de cidadania, né, de você educar. Ontem a gente entrevistava um vereador aqui, o vereador Hamilton Assis, e a gente falava exatamente disso. O vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, mas o cidadão, ele tem o direito de fiscalizar o executivo e o legislativo, né? Então, eu acho que isso fomenta, e quem sabe um dia não precise mais a gente estar fomentando, porque as famílias vão começar a fomentar isso. Mas enquanto não faz, vem a revista aí e está fazendo.
E o que é que moveu Patrícia Magalhães a esse grande movimento? Onde que bateu essa áurea boa de responsabilidade social? Porque isso faz parte de um processo de responsabilidade social extremamente forte. Como é que nasce um projeto como esse?
Eu sou jornalista de formação. Desde escola, né? Sempre gosto muito de ler e escrever, de diário, de escrever diário. Até hoje tenho o costume de escrever diário. E escolhi, na hora de fazer faculdade, jornalismo. Do jornalismo, o que eu mais gostava sempre foi revista, porque os textos permitem que a gente tenha uma narrativa mais poética, um texto onde eu possa me estender mais. Então, eu fui fazer jornalismo no Rio de Janeiro. E depois, com saudade da família, o pertencimento mais uma vez. Eu já trabalhava no Rio de Janeiro, trabalhava na Globosat. E mesmo assim, saí, pedi demissão e voltei para Salvador para estar junto, próximo à minha família. E quando eu voltei, eu resolvi abrir, fazer uma editora. Aqui em Salvador tinha algumas revistas. E aí eu fiz uma revista, um projeto chamado Metro Quadrado, que a gente falava de mercado imobiliário, na época que o mercado imobiliário estava no auge, 2008, 2009. Então, foi uma revista muito bonita, muito bacana, que a ideia tinha um pouco disso, de contar as histórias, de falar sobre as localidades, sobre os bairros. E aí foi quando o Horto Florestal, eu já estava no mercado editorial de Salvador há um bom tempo, e aí foi quando o Horto Florestal resolveu fazer uma associação de morador. E um dos diretores, Tião Albuquerque, que é uma pessoa fantástica, me chamou para fazer um informe, uma prestação de contas da associação. E eu falei, Tião, o Horto Florestal com uma prestação de contas assim, não combina, vamos fazer uma revista. E aí foi a nossa primeira edição, que a gente falou, não, bora fazer uma revista, bora contar a história dos moradores. E aí do Horto Florestal começou a ter um acrescente do movimento associativista em Salvador, e eu fui indo junto, né? A gente foi falando da associação. Hoje em dia em Salvador, você vê essa crescente do movimento associativista, e a AMO é muito responsável por isso também, porque a gente está ao lado dessas associações, falando o que é que a associação tem feito, mostrando às pessoas a importância de se engajar também como parte dessa associação, né? Fica mais fácil você ver o post, sabe que o número dele, fala com a sua associação. Claro. A associação está mais próximo do que talvez o poder público, e quando junta essa associação, fica muito mais fácil, forte de chegar no poder público.
Fortalece
muito mais. Né? E isso é um processo de cidadania, de educação e cidadania, que em algum momento a gente aqui no Brasil se perdeu.
Né? Não tem a dúvida.
Ou não teve. Então, assim, não teve. Porque você vê. Que você falou sobre copiar as coisas, né? Copiar as coisas assim. Nos Estados Unidos, eles têm muito isso de terminar de trabalhar, vai para o grupo da igreja, sim, que sim. Pensa o bairro, que trabalha, e tem muito isso do coletivo e do bairrismo e do amar, né?
Inclusive programas, vigilância comunitária, você tem dos próprios vizinhos terem a responsabilidade ali da vigilância, é ele que vai informar. Ou seja, eu até brinco, a irmã de minha avó mora nos Estados Unidos, e eu brinco, lá a fofoca é institucionalizada. Você não é o fofoqueiro de plantão, você é o vigilante comunitário. Então, não estou aqui procurando fofoca, eu sou o vigilante. Mas é essa ideia de você tomar conta do que é seu. Né? Porque, mesmo que você seja inquilino, né, você tem bens móveis naquele imóvel. Então, assim, você está tomando conta do que é seu. É um lugar que você vai estar mais seguro para você chegar à noite. É um lugar que está mais seguro para os seus filhos, né? Não precisa nem dizer à noite. Salvador hoje é mais seguro de forma geral, porque de dia também é importante. E quando você fala dessa parceria com as associações, a gente percebe como isso vem mudando a cara dos bairros de Salvador. Então você percebe a segurança privada em muito mais bairros, né? Que de um ponto eu tenho meus pós e contras, mas como tudo na vida tem os dois lados, né? A própria moeda, a cédula, tem os dois lados.
Faz parte,
né?
Da dinâmica econômica.
Mas essa mudança. E esse papel, como você diz, é muito mais forte para o serviço público atender o representante de uma associação, que ali vamos também falar uma coisa mais direta, Paulo Viana, que é o que assusta o serviço público. Ele ali representa alguns títulos de leitores. Né? Não é apenas um título fazendo pedido de um poste. É alguns títulos. E quando você tem, né, um veículo de comunicação para dizer o que está sendo pedido, você também tem uma força maior. Porque tanto você pode dizer, olha, pedimos e foi atendido, como pedimos e não está sendo atendido. Então é óbvio que isso tem. Meus amigos, infelizmente o intervalo hoje vai ser quase que rigoroso no horário, porque Paulo Viana vai nos abandonar para estar comentando um baba aí do vice, ou do Vitória. Eu já falava vice-Vitória, Paulo Viana.
Eu costumo,
vai me abandonar
também. Eu costumo dizer que o físico vai, mas o coração fica. Mas tá aqui.
Olha aí, ó. Poético esse Paulo aí, ó.
Mas sobre coração, o Ramon já deixou claro que no lado do coração está Celso. Sua camisa também. Sua camisa tem, o coração está Celso, não está cardeal. Tem que trocar essa camisa, viu, Paulo Viana?
Muito obrigada, viu, Paulo?
Patrícia, um abraçaço. Como é que você... Vai ter, eu não vou dar spoiler, não. No final, você vai fazer um compromisso aqui, então eu estou muito tranquilo. Você vai descobrir qual é o compromisso. Então, eu estou muito tranquilo que se encontrar de novo é certo para aqueles que trocam bons sorrisos. Então a gente vai se encontrar que a gente trocou um bom sorriso.
Eu Thiago. Desejo aí boa sorte para os torcedores do Vitória também.
Claro,
no Ceará também.
Bozão, hoje não vai dar, hoje só vai dar, Leão. Um grande abraço para você.
Valeu, Thiago. Paulo. Vamos ali naquele rápido intervalo de 2 minutos e 36 segundos e já retornamos.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Cardeal FM. Conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar. Por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, continuando Vozes e Saberes, né? Infelizmente aí, sem Paulo Viana, mas em breve ele está de volta. Então, meus colegas aí, meus amigos do torcedores do Vitória, não estou desejando mal o time de vocês, eu só não quero dividir Paulo com a rede Excélsio de comunicação. Mas, Patrícia, retornando ao nosso bate-papo, então, a revista nasce, né, seu, vamos dizer assim, seu primeiro filho do projeto é a Horto, né?
Isso.
A revista Horto.
Isso.
E a partir daí, sempre com em parcerias com a associação, que não deixa de ser ali a fonte, né? Todo jornalista tem uma fonte, a sua fonte ali de dados, o que acontece no bairro. E o filho mais novo, Patrícia, quem é?
A associação mais nova que entrou, eu abracei ela junto com as associações de patamares do Greenville, que é a AME Jaguaribe. Glicério, né, que está assumindo, que assumiu aí a presidência da associação. Jaguaribe, que tem uma série de questões, principalmente voltada para o mercado imobiliário, com a construção de muitos empreendimentos. Sim. Na região. Então, os moradores dos condomínios, ali que são vários condomínios de casas, né, se uniram para ordenar a região, né? O crescimento é bem-vindo. Sim. Mas nós moramos aqui. Então, ordenar toda a questão toda. E como é que vai ficar a parte toda de mobilidade com a chegada desses empreendimentos todos? Então, assim, quando... seja empreendimento, seja poder público, sabe que ali tem alguém que é responsável, que está dando voz, consegue ter uma dinâmica muito melhor, uma visão, uma projeção de futuro muito melhor, né? As pessoas estão ali, eu já morava aqui antes, como é que vai
já
ser?
Conhece ali a rotina do bairro, né?
Tem o mangue, a questão do mangue lá em Jaguaribe, do Passa-Vaca, né? Que dá da região também. Então, é uma associação que a gente abraçou, né? A revista mais, a associação mais nova foi, entrou agora esse ano, na edição passada, a partir da edição passada a gente deu. Interessante, Thiago, porque a AMO hoje em dia a gente tem a maior distribuição física de Salvador. Quando saem as 9 revistas juntas, a gente tem uma tiragem de 32 mil exemplares. E essa distribuição é feita via associação de moradores. Então, em larga escala, em Salvador, quem tem uma distribuição mais assertiva é a gente também. A gente conseguiu montar, sim, uma distribuição muito bem organizada, via associação, porque as associações sabem, por exemplo, no Horto Florestal, a tiragem da revista são 4.500 revistas, porque tem cerca de 4.500 unidades residenciais, né? Panambis, 360 apartamentos. Então, a gente tem catalogado todos os condomínios, sim, com a quantidade de unidade residencial. Então, quando a revista chega, a gente entrega na associação e a gente coordena com a associação essa entrega em cada condomínio e avisa os síndicos. E esses síndicos fazem com que essa revista chegue na mão, na casa de cada morador. Alguns condomínios têm caixa de correio, outros entregam junto com a correspondência. E aí a gente vai monitorando essa chegada para que os moradores peguem, conheça quem estava na rua, o, sim, vizinho que estava na rua, né? Como a gente flagrou você. Saiba o que está acontecendo no seu bairro. A gente recebe hoje em dia muita demanda do próprio morador, que vê a Patrícia, por exemplo, no Horto mesmo. O aluno que teve a nota mais alta do Enem foi morador do Horto, da redação do Enem. E a mãe me ligou, né? Então, falando, sim, dessa demanda. Então, a gente tem como Dona Marília, nadadora, que foi também uma história que chega a gente. Então, a gente tem essa demanda, essas histórias desses moradores, que a gente faz questão de mostrar que a revista é deles, que a gente quer potencializar essa história individual e que essas histórias individuais juntas são uma potência. A gente tem, dentro das 17 associações que a gente apoia hoje em dia, a gente tem um grupo que é um comitê dessas associações. Então, imagine, né, esses 32 mil unidades residenciais, quantas pessoas representam, cerca de 150 mil pessoas. Então, é uma potência muito grande. São bairros que têm IPTU muito alto. Então,
na última década, mais alto ainda.
Então, é uma força muito grande.
Sim, sem dúvida.
E a gente faz questão de contar essas histórias, de contar o que está acontecendo ali, das demandas de cada localidade dessa. E muito interessante, trazendo para uma... falando de revista impressa, né? Eu sou uma apaixonada por revista, né? Desde que me formei em jornalismo, eu sempre gostei muito do texto de revista. Ontem eu fui assistir O Diabo Veste Prada.
Sim.
E eu fiquei muito com... tô até com um texto para compartilhar, porque traz uma situação no não vou dar muito spoiler, não, mas sem dar spoiler, mas faz. Traz o que a gente vive muito, essa demanda hoje do impresso e do digital, né? A AMO tem um formato de 15,5 por 21, a gente mudou o formato dela para deixar ela mais moderna, mais fácil de manusear. A gente vem há 3 anos trabalhando como revista interativa, onde do impresso a gente linka para um vídeo, para um digital, onde de uma matéria que você tem uma fonte aqui, você coloca um QR Code e escuta a voz dessa fonte, né? Como é que é a voz dessa pessoa que tá nessa fotografia aqui? Você coloca o QR Code, você escuta a voz dessa pessoa. A gente trabalha com textos numa linguagem muito mais assertiva, como, por exemplo, aqui a gente tem um caça-palavras, né? E aí, que palavras você encontrou nesse texto, onde eu estimulo mais a leitura? Sim. A leitura. Então, como a gente consegue, a gente vê hoje em dia como a hiperconectividade, o que tem que também causando na cabeça de todo mundo. Então, muita gente me questiona, Patrícia, por que é que você imprime ainda as revistas? O custo é muito alto da impressão. Mas eu vejo que a AMO é um respiro mesmo, sabe? É uma pausa. A experiência tátil de você tocar uma revista, de você passar uma página, é uma experiência muito diferenciada. Né? Eu brinco muito assim, se eu chegar pra você, te mandar na mensagem do WhatsApp ali, do grupo ainda, Thiago, feliz aniversário, que você seja muito feliz, saúde. Outra coisa, eu escrever uma cartinha à mão e deixar na sua portaria, né? Como é que você se sentir muito mais especial? Sim. E essa geração Z vem resgatando muito isso, tem visto como a hiperconectividade tem feito as pessoas se perderem mesmo, né? De se sentirem muito cansados e o que é que vem causando. Então, a AMO tem esse cuidado de imprimir mesmo as revistas, de entregar as revistas físicas, das pessoas se verem, né? Guardar como um porta-retrato que você imprime e coloca ali em cima. Então, você, daqui a 5 anos, você pega essa revista e você tá ali. Eu saí na revista. Você guarda, você mostra pro seu filho. As crianças amam sair na revista.
Sim, tem.
Você vê hoje em dia que até influencers com muito número de seguidores, quando saem em algo impresso, divulgam, né? Quando saem, se sentem com mais autoridade. Divulgam no digital e se sentem, sabe? Sim. Porque o impresso traz uma apuração assertiva, não é uma opinião qualquer, né? Eu tenho uma apuração, eu entrevistei a pessoa, é a pessoa que está dizendo, tem um cuidado com a informação que eu estou passando. Isso é jornalismo, tem uma produção, eu entro em contato com a pessoa, a gente entra, o fotógrafo vai lá, a gente fotografa, a gente escuta, a gente transforma isso num texto bacana, né, para ser lido, que emocione, que conecte. Então, a revista é uma ferramenta muito forte ainda. E eu penso que vai cada vez mais se fortalecer.